Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Se você recebesse um cheque de 10 bilhões de reais, o que você faria? Invista na biblioteca do pastor, porque você poderia sustentar 222.222.222 pastores. Rapaz, já pensou sustentar 222 milhões de pastores com seu cheque? Você chega e fala assim, mas meu, sobra nada para mim. Não se preocupa, você vai ver que o investimento seria fabuloso, porque o rendimento é do outro mundo, literalmente. Então vale a pena você investir. Gostaria de tratar com vocês durante esses dias, levando um pouquinho a respeito da ideia do Evangelho para um outro lado. Não um lado diferente do que a Bíblia nos dá. Porque o Evangelho sempre foi, sempre será, boas novas. Só que essas boas novas implicam em conhecermos coisas como elas são. Porque boas novas mentirosas não são boas novas. Elas são boas novas se forem verdadeiras. Eu gosto muito de conversar com pessoas, e eu tenho tido a oportunidade de falar em várias universidades, e geralmente depois de expor o criacionismo nas universidades, sempre nós temos algumas perguntas assim mais voltado para a área religiosa. O pessoal fica muito curioso a respeito disso, então nós podemos tratar um pouquinho disso. Alguns anos atrás nós tivemos uma conversa assim muito interessante, foram feitas algumas perguntas, uma delas que o pessoal vai reto e direto é o seguinte, o senhor crê em quê? Eu creio na Bíblia. As pessoas ficam assim, pasmos, porque falam, como é que alguém pode crer na Bíblia? Eu gosto de usar um exemplo, e eu quero dar esse exemplo para você aprender como se defender e como aplicar. Não se defender, como atacar, porque nós somos do pessoal do ataque. A ideia é mais ou menos assim, se eu lhe fizer uma pergunta, quantos anos você tem? Precisa responder. Qual a sua idade? Você vai me dizer, sei lá, sua idade, tantos anos. E eu peço para você o seguinte, me prove. Chegar e falar, mas isso é fácil, só pegar minha certidão de nascimento, está aqui, ó. Eu lhe perguntaria, mas você acredita num pedaço de papel? Você fala, não, pera, tem meus pais, tem outras pessoas. Ah, então você acredita em testemunhas. Qual o problema de eu crer na Bíblia? É um pedaço de papel com testemunhas. Você faz isso o tempo todo, eu também. Nós vivemos pela fé, você não sabe quando você nasceu, você acredita num pedaço de papel e acredita no que lhe disseram. Porque você não tem como voltar lá e provar exatamente qual a tua idade. Você acredita, você vive pela fé. Eu quero dizer que fé é algo comum a muitas pessoas, mas a questão nossa é crer na fé verdadeira, porque o Evangelho nos traz justamente para isso, para crermos na fé, termos uma fé naquilo que é a verdade. Eu penso muito a respeito dessas questões porque Deus nos ajuda a trabalharmos em todas essas áreas. Principalmente, Deus tem me dado uma oportunidade muito legal em termos das palestras, e eu estou sempre em algum voo por aí. E não existe melhor ocasião para evangelizar alguém num voo do que em áreas de turbulência. Rapaz, é uma bênção. O pessoal fica assim, tão aberto para ouvir coisas. Eu não sei o que acontece. Ficam abertos até de vez em quando as coisas abrem e caem lá de cima também. Mas é uma abertura fantástica. Tem alguns que preferem conversar depois, então a gente respeita. Mas depois a gente volta no assunto. Porque o Evangelho, ele é boas novas. Sempre foi, sempre será. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele coloca de uma forma tão bonita, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus. E é realmente um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não que crê em alguma coisa. Porque o Evangelho, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada, como nós vimos um pouco ontem à noite, falando a respeito da pessoa de Cristo, o que ele fez por nós e como ele fez por nós. Mas também tem um outro lado do Evangelho que são boas novas porque existe alguma coisa séria relacionada com isso. Ontem pastor Silas mencionou que o problema do pecado na nossa vida é estrutural, não é apenas uma pequena rachadura, é algo muito mais sério. E essa seriedade, a seriedade disso, é que Deus permanece irado com as pessoas que não têm o seu filho, que não se voltaram para o seu filho. Então nós temos uma tendência muitas vezes de evangelizar as pessoas, dizendo assim, ah, Deus te ama. Ama coisa nenhuma. Deus está irado com você. As boas novas é que você pode sair debaixo da ira de Deus e passar agora para o amor dele. Porque, afinal de contas, se Deus ama o dito cujo lá, o Zequinha, que você está evangelizando, e ele não é uma pessoa que pertence ao reino, mas se Deus o ama, por que, que Deus iria mandá-lo para o inferno? É um absurdo alguém que Deus ama mandar para o inferno. Esse Deus não faz sentido. Mas se Deus está irado com ele, aí a história é outra. Você sabia que é isso que eu gosto de conversar quando tem turbulência? Deus está irado com você. E eu espero que o avião não caia por tua causa. Porque a minha parte está garantida. Se cair, eu sei para onde eu vou, mas a sua eu também sei para onde você vai. Então, está na hora de nós sentarmos e conversarmos. É interessante porque a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu. Deus está irado. Deus tem amor pelos seus filhos? Sim, ele tem amor pelos seus filhos. E eu sou grato a ele porque eu hoje vivo sob o seu amor. Houve uma época que eu vivia sob a ira dele, mas hoje eu vivo sob o seu amor. É diferente, a dinâmica é outra. Eu tenho como pai, ele agora é meu amigo, antes ele era meu inimigo. Agora imagina eu e Deus numa guerra. Você fala assim, não, mas não dá nem para pensar. Correto, não dá nem para pensar. Como que eu iria tentar destruir a Deus? Imagina as possibilidades de Deus te destruir. Rapaz, N elevado a bolinha, de tantas elas são. Entende? Dá para. Deus pode escolher qualquer uma delas. Para ser bem sincero, no sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele diz o seguinte: Deus não precisa nem fazer força, teu próprio peso de pecado já te destrói. Ele não precisa fazer absolutamente nada para isso. Deixe você por conta própria. Então nós vivemos num contexto onde existe a manifestação da ira de Deus. E essa manifestação é muito interessante porque é contra toda impiedade. Aqueles que distorcem a verdade, fazendo com que a mentira agora se pareça a verdade. Eu tenho experimentado isso bem de perto trabalhando na área da ciência. Eu creio que muitos de vocês são universitários, ou que já passaram pela universidade, ou que estão indo para a universidade, já sabem exatamente o que eu estou falando. Eu fico assim maravilhado quando eu vejo uma máquina, um computador, um celular, um smartphone, dessas coisas aí funcionando, e você olha e fala assim, rapaz, olha o que esse pessoal não é capaz de fazer. E daí você olha um ser humano, e o pessoal diz assim, fruto do acaso. Não é à toa que Deus está irado. Fala assim, rapaz, Deus nos criou para pensar. A partir do momento que você vai emburrecendo, Deus só pode ficar irado. O nível mais baixo de emburrecimento é quando uma pessoa diz que nós somos frutos do acaso. Não dá para bater mais embaixo do que isso. Porque daí você não consegue nem raciocinar, nem coisa nenhuma. Mas a ira nos diz, a Bíblia nos diz, portanto, dessa ira de Deus. Contra toda impiedade, contra toda essa injustiça, esses homens que suprimem a verdade pela injustiça, porque a Bíblia diz de uma forma muito bonita, porque o que nós podemos conhecer de Deus é manifesto, Deus manifestou. E como que ele manifestou todas essas coisas? A Bíblia nos diz que isso está manifesto desde o início da criação. Não há uma necessidade de fazermos muita força. Eu gosto de usar alguns exemplos que são muito fascinantes. Quer ver? O ano passado, o laboratório de Oak Ridge, lá nos Estados Unidos, conseguiu pela primeira vez fazer com que um supercomputador funcionasse na faixa dos petaflops para cima. Se você não sabe o que é petaflop, é porque você não sabe comprar computador. Você compra nos gigahertz. Gigahertz não interessa, o que interessa são os petaflops. Se você perguntar para o Zequinha lá da Casas Bahias quanto petaflop tem o computador que ele está tentando te vender, ele não vai ter a menor ideia, ele vai pensar que é flip-flop, qualquer coisa parecida, nada de petaflop. O petaflop são quantos cálculos esse computador consegue fazer por segundo. É isso que você está interessado, não é na velocidade do processador. O povo da mecânica aí, motor de fusquinha roda 6.000 RPMs, rotações por minuto. O motor da Ferrari também roda 6.000 rotações por minuto. Qual a diferença do motor do fusquinha e da Ferrari? Se você não sabe a diferença, rapaz, você não dirigiu nenhum dos dois ainda, então você precisa dirigir um deles para sentir um pouquinho da diferença. De preferência, os dois. A diferença é fenomenal. Então, quando nós olhamos esse supercomputador, que era o número um da lista até 2 meses atrás. Ah, então ele conseguia girar um pouco acima de um petaflop, quase, praticamente estava nos 2.13 petaflops. Só para você ter uma noção do que é isso, se nós dessemos um laptop Intel Core 2 Duo 3.0 para cada habitante desse planeta. 6,5 bilhões de laptops. Esses laptops todos precisariam todos funcionar por 75 anos sem parar para que eles pudessem fazer exatamente a mesma quantidade de cálculos que esse computador lá em Oak Ridge faz em uma hora. Isso é computador, que você tem a maquininha de escrever, você já percebeu, né? Maquininha de calcular, coisas assim. E agora os japoneses, no comecinho, dois meses atrás, eles apresentaram um novo Zequinha. O novo Zequinha só é 5 vezes mais rápido. Já imaginou a engenharia por trás disso? Você sabia que a tua capacidade de processamento de dados nessa maquininha que Deus te deu, esses computadores são apenas uma fração disso. É uma vergonha você não usar o teu cérebro. Deus te deu um supercomputador para que ele possa literalmente fazer coisas mirabolantes. E Deus tem prazer em que teu cérebro funcione, portanto vamos usá-lo. Richard Dawkins, muito conhecido, zoólogo, ele disse o seguinte: é como se o cérebro humano tivesse sido especificamente concebido para não entender o darwinismo, para achá-lo inacreditável. Ele está certo, o cérebro humano não foi feito para isso. Por quê? Porque é ridículo. Nós fomos criados para sermos inteligentes. Ou seja, você olha para aquele piano e fala: rapaz, alguém criou o piano. Você olha para uma câmera, você olha para o local, olha para onde for, você fala: que maravilha, olha, esse pessoal tem uma cabeça brilhante. Fizeram isso, fizeram aquilo. Daí, de repente, você olha para toda essa natureza exuberante e diz o quê? É isso aí. Então, a ideia, a nossa mente não foi criada para raciocinar desse jeito. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar a teoria da evolução. E o Evangelho nos ajuda a pensarmos novamente de forma clara. Eu gostaria de usar alguns exemplos com vocês nesse pouco tempo que nós teremos aqui, para podermos entender como que essa dinâmica deve funcionar. Eu creio que muitos de vocês, se não passaram pela mão de uns professores cruéis tentando te ensinar a respeito de teoria evolucionista, que afinal de contas você sabe que é literalmente perda de tempo, você sabia que lá no céu não existem evolucionistas. Então, o dia que você chegar no céu, você não vai encontrar um único evolucionista lá no céu. Todos que estão lá, ou que estarão lá, sem dúvida serão criacionistas. Eles terão entendido que foi Deus que criou todas as coisas. Então, se você quiser ir para lá, já começa o processo de update aqui, daí você não vai chegar desatualizado lá no céu, vai ser o único que não sabia. Ah, é mesmo? E a teoria da evolução está tudo furado? Sim. Agora, deixe-me colocar o seguinte, eu queria tratar nesse aspecto com vocês, porque o Evangelho nos dá base para raciocinarmos e podermos trabalhar com as pessoas respondendo de forma coerente e consistente à fé que nós temos. Por exemplo, ciência e religião. Alguns têm dito que a ciência é contra a religião, alguns outros têm dito por aí que ciência e religião não se misturam. Então nós precisamos entender que, para aqueles que têm dito que ciência é contra a religião, a ciência deve ser contra a ignorância. Esse é o ponto. Ciência não tem nada que falar a respeito de religião, a parte da ciência não é religião. Ah, Deus criou o mundo, Deus não criou o mundo, isso é impossível você provar pela ciência. Eu posso provar que o mundo foi criado, que é o que nós vamos ver. Então, eu até brinco com as pessoas, eu tenho dito em todos os lugares onde eu passo, e uma das grandes alegrias que Deus tem me dado é trabalhar com crentes. Porque eu só trabalho com crentes. Isso daí foi algo que eu decidi na minha vida, eu só vou trabalhar com crentes. O pessoal fala: mas como é que você consegue fazer isso? Ah, é fácil, só tem crentes. Você fala: só tem crentes? É, por exemplo, lá no meu num dos laboratórios onde eu faço pesquisa, todos eles são crentes, sem exceção, o único cristão sou eu, todos os demais são ateus. Você fala assim: mas como? É, eles acreditam que Deus não existe. Isso é fé. É impossível provar que Deus não existe. Você tem que acreditar. E quem acredita é crente. Então, tem um monte de crente lá que acredita que Deus não existe. É por isso que eu disse, eu só trabalho com crentes. Então, independente dos que creem que Deus existe, dos que creem que Deus não existe. Mas eu brinco com eles e falo assim: vocês sabem que vocês estão errados. Eles falam assim: mas e se você estiver errado? Eu falei: o resultado aí é o mesmo que o seu. Mas se eu tiver certo, o resultado é diferente daquilo que você espera. Se você não entendeu nada, é porque você não está pensando ainda. Usa o teu cérebro, tá? Deus te deu para pensar. Vai pensando. Então a ciência deve ser contra a ignorância. Pessoas dizem também, para aqueles que têm dito aí que ciência e religião não se misturam, aí depende de qual ciência e depende de qual religião. Nós precisamos entender. Quando nós tratamos desse aspecto, nós precisamos ver como a Bíblia tem uma maneira bonita de nos ensinar a pensar. Porque o Evangelho traz isso. O Evangelho faz com que seu Tico e o Teco funcionem de formas diferentes agora. Antes eles pareciam aqueles dois Zequinhas lá do desenho animado, dois atrapalhados. E quando o Evangelho entra na tua vida, agora você começa a pensar e raciocinar de uma forma diferente, principalmente se você estudar a palavra do Senhor Deus, porque ela foi escrita de uma forma fabulosa. Deus não escreveu para gente medíocre. Se ele tivesse escrito para gente medíocre, estaria mais ou menos assim: com quem você vai se casar? Livro 1, capítulo 1. Pronto. Daí o medíocre vai lá e lê no livro 1, capítulo 1, como se casar. Deus esparramou na palavra dele como fazer isso. Daí você vai lendo, vai estudando, vai aprendendo, e legal. É por isso que eu gosto do povo lá de laboratório, porque eles chegam para mim e falam assim: ah, você estuda a Bíblia? Aham. Mas a Bíblia é para gente fraco de cabeça. Eu sei, imagina a tua situação, que não consegue nem entender o que está na Bíblia aí. Eu estou ralando e conheço um pouquinho, você nem chegou lá. Está na hora de melhorar um pouco. Você fala assim: cara, você é duro com esse povo. Não, eu estou sendo mole. Você vai ver o que Deus vai fazer com eles, se eles não se arrependerem. Então nós precisamos ter uma noção. Eu estou sendo light. Precisamos aprender a pensar. Eu tenho trabalhado muito nessa área das escrituras sagradas e da ciência. Afinal de contas, a pergunta do como tudo começou é uma pergunta difícil de ser respondida. Porque quando nós estamos dentro do contexto universitário, não adianta você chegar lá para o teu professor e falar assim: olha, tudo que o senhor está ensinando aqui está errado. Porque a Bíblia... E daí você vai falar da Bíblia. Ele nem acredita na Bíblia, provavelmente. Ele nunca leu a Bíblia. Então, como trabalhar essas questões? Eu gostaria de abrir um pouquinho a cortina e dar a você a oportunidade de olhar um pouco mais lá dentro. Primeiramente, a Bíblia trata de criacionismos. E nós conhecemos a ideia de criacionismos. Só que as pessoas têm um pouco de dificuldade de separar todas essas coisas, porque nas áreas de conhecimento, nós estudamos, por exemplo, biologia, nós estudamos a vida, a zoologia, os animais, nós temos a botânica, estudamos as plantas, paleontologia, nós estudamos os fósseis, você tem datação radiométrica, a gente estuda lá a idade das rochas, você tem astronomia, estuda os corpos celestes, e tem o povo da teologia que está estudando Deus. Então nós temos todo esse pacote, espero que você faça parte do último também, porque nós somos estudiosos da pessoa de Deus. Então, estamos aprendendo. Agora, olha que coisa fascinante. Em alguns casos, essas áreas de relacionamento estão intimamente relacionadas. E, em outros casos, nem tanto. Então, nós precisamos aprender a fazer a separação. Se você é um bom observador e está usando o Tico e o Teco, vocês estão percebendo que tem um fóssil e um animal vivo ali na tela. O fóssil é de uma libélula. O animal vivo é de uma... Fascinante. Não existe diferença entre eles. Me avisaram que evolução ocorreu? Então, o registro fóssil deveria mostrar. Mas não mostra. Libélulas sempre foram libélulas. Isso é o que o registro fóssil nos mostra. Deu para perceber que tem muita coisa que a gente muitas vezes nem relaciona. Está na, assim, bem na frente da gente, a gente nem viu. Vamos continuar. Fazer a distinção entre essas duas coisas, ou seja, o que está relacionado e o que não está relacionado, é extremamente importante. Nós precisamos conhecer quais são os limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Se você não souber o limite, você extrapolá-los, rapaz, daí a coisa fica complicada. Por exemplo, os evolucionistas gostam de falar de similaridade. Então eles dizem que similaridade significa ancestralidade. Eu não estou dizendo que isso não seja verdade, mas você precisa entender os limites. Por exemplo, seres humanos possuem de 75% a 78% da sua formação água, H2O. Melancias também. É óbvio, pelo formato de alguns por aí, que vieram das melancias. Então você percebe até morfologicamente a similaridade. Não, não tem nada a ver. Ou seja, similaridade significa ancestralidade? Não, nem sempre. As pessoas chegam para mim e falam aquela famosa expressão que eu tenho trabalhado bastante por aí: onde tem água tem? Água. Não, não, onde tem água tem vida. Rapaz, vou beber essa água daqui a pouco, espero que não tenha vida nenhuma aqui dentro. Onde tem água, encontraram água na Lua, ótimo, tem água na Lua. Encontraram água em Marte, ótimo, tem água em Marte. Tem uma sonda chamada Messenger, ela está em volta do planeta Mercúrio. Tá? Do lado do Sol, adivinha o que nós encontramos lá? Cristais de gelo. Eu faço uma aposta que esse planeta não tem 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos do lado do Sol e tem cristais de gelo lá nas crateras dele? Você deve estar brincando. Então tem vida em Mercúrio? Não, tem água. Água. Onde tem água, tem água. Isso é um fato científico. Onde tem água, pode ter vida. Isso é uma possibilidade científica. Precisamos pesquisar para ver se é verdade. Mas a gente vai aprendendo que onde tem água tem vida, então todo mundo nem se incomoda mais. Acharam água em Marte, portanto em Marte tem? Já viram o resultado, correto, em Marte tem água. Então nós precisamos aprender a fazer essa distinção, fazer esse tipo de separação. Eu fico assim impressionado porque Jesus nos ensina isso, a fazermos essa separação. Olha o princípio que Jesus usa. Certa vez, Pedro estava conversando com um pessoal lá, tinha umas pessoas conversando com Jesus e falando, mestre, nós sabemos que o senhor é assim, alguém vindo de Deus. Sabe aquele papo para enrolar, né? E vai, de repente eles vão direto no ponto da questão, é o seguinte. Senhor Jesus, pergunta, nós somos judeus, estamos sob o domínio romano, gostaríamos saber se é lícito pagar imposto ou tributo para Dilma Rousseff ou não. Essa é uma boa pergunta. Deveríamos pagar imposto ou não? É lícito fazer isso? Eu fico impressionado, porque se você estudar o Velho Testamento é muito rico quando ele fala de tributação. Tem toneladas e toneladas de versos e textos falando a respeito disso. Mas a resposta de Jesus é espetacular. Ele chega direto e diz o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Daí a gente, assim, bons cristãos, né, a gente gosta de falar assim, mas tudo é de Deus. E tem algumas coisas que Deus quer que você dê para César. Então você vai lá, pega um pouquinho daquele que ele está te dando, dá para César. Você fala, não é um pouquinho, é um montão, não interessa. Dá para César o que é de César. Não foi Deus que te deu? Ele está mandando você dar de volta. Então não guarda, entrega para ele. É um princípio muito bonito esse. Jesus fez essa distinção. Tem coisas que Deus mandou você dar para César e tem outras que ele mandou dar para ele mesmo, embora todas as coisas sejam dele. Ele coloca você como um administrador por enquanto. Esse princípio de separação, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, é muito importante. Nós temos que aprender que dentro da universidade, dentro dos cursinhos, onde nós estivermos, é possível demonstrar que a teoria da evolução está errada, não do ponto de vista teológico apenas, mas também do ponto de vista científico. É possível fazer isso. Muitas pessoas me perguntam a respeito disso, mas então Jesus teria usado dois pesos e duas medidas? Eu falo, não. De forma nenhuma. O que Jesus estava ali nos ensinando é um princípio de distinção, saber quando usar um e quando usar o outro. Então nós precisamos saber trabalhar essa questão, mas isso implica em raciocínio, porque nem sempre é fácil você levar a pessoa a ver o que está acontecendo. Alguns anos atrás, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de ir ao Egito, estamos completando nossos 25 anos de casados e foi uma coisa espetacular. Vimos um monte de areia e pirâmide de camelo. Foi um absurdo a coisa. E um dia eu saí com o Zequinha para vermos algumas pirâmides. A Sueli não estava passando muito bem, então ela ficou. E estávamos lá andando para lá, eu e esse Zequinha viajando, vendo as pirâmides. Entrei em umas pirâmides, saí de umas pirâmides, todo aquele negócio. E de repente foi uma coisa impressionante, porque ele olhou para mim e falou assim, você lá das Américas. Eu gosto de brincar. Eu falei, você aqui do Egito. Ele falou assim, você cristão. Eu falei, você muçulmano. Muçulmano, cristãos estão errados. Eu falei, não, muçulmanos estão errados. Não, cristãos estão errados. Eu falei, não, muçulmanos estão errados. Não, falei, não, vamos acabar com a discussão, vamos rápido nesse negócio. Não tenho tempo a perder, quero ver as pirâmides. Mas vamos ver o que acontece. Ele chegou e falou assim, não, vocês cristãos estão errados. Eu falei, para você, muçulmano, ou para os muçulmanos, quem é Jesus? Jesus é profeta. Jesus é profeta. Quem disse que Jesus é profeta? Maomé disse que Jesus é profeta. Ah, Maomé disse que Jesus é profeta. Então, Maomé e Jesus são profetas. Não, não. Maomé é o grande profeta. Ah, então Jesus é o profetinha. Ele é o menor e Maomé é o grandão. Sim, mas quem disse que Jesus é profeta? O rapaz olhou e falou, eu já disse. Maomé disse que Jesus é profeta. Então, Maomé foi quem disse que Jesus é profeta? Eu falei, isso é espetacular. Ele ficou olhando e falei, Jesus disse que ele é Deus. Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Eu falei, mas como é que seu profeta falou para o mentiroso que ele é profeta? Ele parou e ficou meio... Falei, não, calma, não terminei. Se Jesus for Deus, o teu profeta não é nada. Porque Jesus não falou de Maomé. Então você está errado dos dois lados. Rapaz, eu quase voltei de camelo para casa. Dali para frente foi muito interessante, porque ele falou assim, não quero mais conversar. Eu falei, você começou com a conversa, eu só dei continuidade. Ele falou assim, tá bom, não, vamos nos restringir ao passeio turístico. Vamos nos restringir. Eu não sei, eu acho que esse cara não dormiu de lá para cá. Se o tico e o teco dele funcionam, deu para perceber a enrascada que ele se meteu dentro do islamismo. Mas eles são sinceros. Eu admiro a sinceridade que eles possuem, a devoção que eles têm. Mas o Evangelho é a verdade. Não tem outra verdade, só tem uma. O Evangelho. Então nós precisamos aprender a raciocinar, fazer essas distinções e trabalhar com esse pessoal em todas essas coisas. Deixa-me colocar como nós podemos raciocinar, daí eu gostaria de dar alguns exemplos bem práticos. Quando nós tratamos, por exemplo, afinal de contas, o mundo foi criado ou não foi criado? Bom, dentro do contexto cristão, dizer que o mundo não foi criado é uma heresia. Você pode ser chamado lá pela liderança da sua igreja, ou no conselho da sua igreja, alguma coisa assim. Então nós temos a tendência normal de falar assim, não, sem dúvida, o evangelho, quer dizer, o mundo foi criado. Ótimo. E muitas pessoas usam o texto de Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Bom, a segunda parte é tranquilo. O pessoal da física quântica sabe disso. Afinal de contas, a gente trabalha com partículas que são invisíveis. Você consegue entender isso até mesmo através do princípio da incerteza de Heisenberg e um monte de outras coisas. Nós sabemos que o visível é feito de invisível. Legal. Ninguém tem dúvidas. A segunda parte está tranquilo. O problema é a primeira parte. Afinal de contas, pela fé entendemos o quê? Não, não. Nós entendemos que o universo foi formado. Essa é uma possibilidade. E a segunda possibilidade seria que o universo foi formado pela palavra de Deus. Afinal de contas, nós precisamos da fé para qual deles? Então, vejamos. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado, que ele teria sido formado no sentido de ter sido criado. A ideia é muito interessante. Seria possível demonstrar que processos naturais não teriam trazido à existência o universo? Acho que sim. Por exemplo... Alguém acredita que esse copinho d'água é fruto do acaso? Rapaz, é só um copinho d'água. Você não acredita? Como será que esse polímero aqui, esse negocinho transparente, esse plástico maluco da vida que a gente tem aqui, como é que será que ele se formou? Como é que será que a tampinha grudou aqui em cima? Deve ter demorado milhões de anos para isso acontecer. Porque, afinal de contas, não perguntei quanto tempo, eu perguntei como. Eu te dou trilhões de anos para você me explicar. Eu quero saber como, não quanto tempo. Não, mas isso é um processo lento. Eu falei, você não está me dando a resposta, você está falando de tempo, eu quero saber como. Não, mas você tem que entender que demora bilhões de anos para isso acontecer. É mesmo? Vou ligar para o povo da Minalba para saber se demorou milhões de anos para esse negócio aparecer. Então nós temos que aprender a trabalhar de uma outra forma, ou seja, processos naturais teriam ou não trazido à existência do universo. Rapaz, qualquer pessoa diria que não. Nós sabemos isso. Ah, interessante. Então, processo natural não traria o universo à existência. Então é possível demonstrar isso? A resposta é sim. Nós podemos demonstrar que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido o universo à existência. Portanto, é possível demonstrar que ele foi criado cientificamente. Isso é muito legal. Agora, se é possível demonstrar, daí você não precisa de fé. Então nós não necessitamos de fé para saber se o universo foi criado. Aí só nos resta a segunda possibilidade, ou seja, que o universo teria sido criado pela palavra de Deus. Seria possível demonstrar cientificamente que o universo foi criado pela palavra de Deus? Não. Não é possível demonstrar isso cientificamente. No entanto, é possível demonstrar que ele foi criado. Aí está a diferença. Então nós sabemos que, pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então a fé é necessária para entendermos como o universo foi criado e não se ele foi criado. Por favor, povo da área da ciência, usem o tico e o teco. Vamos começar a mostrar para esse pessoal aí fora que pelas leis da natureza, pelos processos naturais, o mundo não teria chegado até aqui. No sentido de ter vindo à existência. Então, essa é uma área muito interessante, porque quando nós colocamos essas propostas, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Fala, rapaz, mas como é que funciona tudo isso? Porque o problema é que o ser humano, nessa situação de queda, ele simplesmente adora a criação e não adora mais o Criador. Você fala, não, mas isso não é verdade. Ah, não. Olha só, afinal de contas, quem somos nós, seres humanos? Não vai me dizer que nós somos chimpanzés evoluídos, porque não é isso que os cientistas acreditam. Eles acreditam que os chimpanzés, gorilas, orangotangos da vida e nós, seres humanos, teríamos vindo de um ancestral comum. Eles estão quase certos. Nós estamos indo para um ancestral comum se continuar o nosso sistema de educação. Logo, logo não haverá diferença nenhuma entre um chimpanzé e um ser humano. Um chimpanzé olha e fala, o ser humano? Eu vou ser assim, bem mais ou menos desse jeito. O nível de comunicação será incrível. Ou seja, isso é o que está acontecendo hoje. Nós estamos perdendo a identidade, quem nós somos. Afinal de contas, nós somos apenas fruto do acaso. Ótimo, se nós somos fruto do acaso, o que nós estamos fazendo aqui? É um acaso que nós estamos aqui. E se é um acaso o fato de nós estarmos aqui, todos os pensamentos são um acaso também. E se isso é um acaso, como garantir que o acaso teria produzido a teoria da evolução? É um acaso. Não há razão nenhuma de acreditarmos que ela seja verdadeira, porque tudo é fruto do acaso. Se você levar até as últimas circunstâncias, até a parte final de todo o teu pensamento, você vai perceber que é loucura qualquer coisa fora do Evangelho. Então é importante entendermos que existe um mecanismo que nós podemos trabalhar a respeito disso. Então fazer essa distinção é algo muito bonito. Aceitar que a natureza foi criada é científico. Perfeitamente científico. Não vem com esse papo de que é religioso. Não é. Agora, aceitar quem é o Criador, essa é a parte religiosa. A ciência jamais terá condição de demonstrar quem é o Criador, mas a ciência fala muito a respeito dele. Se você conhece a assinatura do Criador e você estuda a natureza, você descobrirá a sua assinatura. Isso que nós veremos amanhã à noite. Então tem muita coisa legal. Eu gosto de brincar um pouquinho porque é muito joia. Vocês sabem como que Deus trabalha, né? Deus tem umas coisas assim, espetaculares para nos mostrar. Por exemplo, alguém se lembra quem foi o inventor do sistema wireless? A resposta é simples, foi Deus. Você pode olhar de qualquer lugar, mas tenha certeza que tem a senha. É independente, é wireless. Você não precisa ter um lugar específico. Não, você vai de qualquer lugar. Eu até brinco com o pessoal, Jesus disse para Pedro, dar-te-ei as chaves do céu. Eu tenho, é um pendrive e o chaveirinho é Sky. Então, só para ter certeza, toda a informação de como te levar para o céu está aqui. É que tem a Bíblia guardada aqui dentro, então fica fácil. Toda a informação, as chaves do céu estão aqui dentro. Notem o ponto. Precisamos aprender a pensar, a raciocinar. Então deixe-me colocar algumas coisas para você entender a respeito disso. A ciência demonstra que todas as coisas foram criadas e o cristianismo revela quem é o Criador. Aí nós podemos separar as duas coisas. Queria entrar agora, desmembrar um pouquinho, dar alguns exemplos, daí nós concluímos. Existem três tipos de criacionismos. Existe o criacionismo científico, existe o criacionismo religioso, existe o criacionismo bíblico. Cada um deles tem uma característica diferente. O criacionismo científico é aquele que se propõe a demonstrar que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido o universo nem a vida, a existência, muito menos a complexidade que nós encontramos neles. Já os criacionismos religiosos são temáticos. Eles trabalham com um tema específico. E o criacionismo bíblico é descritivo. Então vejamos um pouquinho cada um deles para que nós possamos entender. Na área do criacionismo científico, uma das coisas muito legais que a gente procura trabalhar é falando a respeito das leis da natureza. Eu gosto de trabalhar porque as leis da natureza é o que eu estudo, né? O físico mexe com leis da natureza o tempo todo. Se eu soltar o copo d'água, o que vai acontecer? Não, ele vai atrair a Terra. Porque é uma lei de atração. O copo d'água atrai a Terra atrai o copo d'água. Como a massa da Terra é muito maior do que a massa do copo d'água, a impressão para um observador na superfície do planeta é que o copo caiu. Mas não foi isso que aconteceu. Você fala assim, você é louco. Não, essa é a realidade. Você que não conhece a realidade que é louco. Entrem no Matrix, ou saiam do Matrix, melhor dizer. Olha que interessante as leis da natureza. Pouco tempo atrás, numa universidade, pouco tempo, já faz uns 5 anos agora, estava uma discussão a respeito, no finalzinho, lá na hora das perguntas e respostas, o professor disse o seguinte, mas qualquer coisa que não seja natural, ou seja, da natureza, não pode ser científico. Eu falei, é mesmo? Eu discordo do senhor. Olha que coisa interessante. Vamos pegar, por exemplo, a natureza, de uma forma geral, ela é formada apenas por matéria e energia, e nós estudamos matéria e energia dentro do conceito, contexto de tempo e espaço. Vamos pensar sobre as leis da natureza. Portanto, a natureza, todo cientista sabe, ela é formada apenas por matéria e energia. Matéria e energia obedecem às leis da natureza, vocês estão vendo algumas delas aí. Essas são básicas, viu? Aprenda, cai no vestibular. Então, tem as leis da natureza? Sim, temos as leis da natureza. Então, matéria e energia obedecem a essas leis da natureza. O fascinante é que matéria e energia não criam as leis da natureza. Qual a origem das leis da natureza? Resposta, não foi a natureza que criou as leis da natureza. Isso é óbvio, porque a natureza é formada apenas por matéria e energia. Matéria e energia obedecem às leis, não criam as leis. Você não vai me dizer que um dia estava a Lua circulando aí, perdida no espaço, e vê um Sol brilhando desse aí, se bem que não é o maior, é de quinta grandeza, mas serve. Então, dá uma passadinha e fala assim, posso ficar? O Sol responde, depende do tipo de relacionamento. Que tal o gravitacional? Tá, mas lembra que no PV tem que manter uma distância que 1 sobre R ao quadrado, que senão não funciona. Tá bom, a gente mantém a distância de 1 sobre R ao quadrado. Você fala, é ridículo isso. A Terra não falou nada para o Sol, nem o Sol falou nada para a Terra. Pois é, como é que os prótons, elétrons e nêutrons conseguem se interagir? Que tipo de lei é essa que faz com que esse negócio funcione? Foi o próton que decidiu, foi o elétron ou foi o nêutron? Falar nenhum deles, foram os quarks. Ah, tá bom. Então os quarks decidiram. Quark, quark, quark. A turminha conversou entre eles e resolveu o que se fazer. Não. Nós sabemos que as leis da natureza não foram produzidas pelas leis da natureza. Eu respondi para esse professor, falei, agora a gente tem um problema. Porque as leis da natureza são sobrenaturais. Elas não foram produzidas pela natureza. Então, o senhor está dizendo que a gente não pode usar as leis da natureza, elas não são científicas. Isso é ridículo. Porque as leis da natureza, nós sabemos que não foram produzidas pela natureza. Não é fascinante? Sem as leis da natureza, a natureza não funciona. Qual a origem das leis da natureza? Não é a natureza. Você fala, não, mas então, que maravilha, Deus criou as leis da natureza. Mas isso é pela fé. É assim que eu entendo. Mas eu não consigo demonstrar que foi o Deus da Bíblia, provar cientificamente que o Deus da Bíblia é quem criou o universo. Se bem que eu vou demonstrar que ele deixou umas boas dicas para a gente, entende? Tem uns caras que são meio aloprados daí que não conseguem ver. Mas a grande maioria que usa pelo menos 0,5% do tico e o teco consegue. Pessoal, eu não tenho vergonha de ser cristão. Eu falo para esse pessoal, eles falam assim, cristão é medíocre. Eu falei, imagina, com todo o cristianismo nós chegamos até aqui, imagina vocês. Tem pelo menos subir muito para chegar a ser medíocre. E se você acha que medíocre é coisa ruim, junte-se a nós. Vamos trabalhar junto essa mediocridade para você ver que era coisa legal. Leis da natureza. Nós sabemos disso. Deixa eu dar um exemplo muito legal quando nós tratamos dessa questão das leis da natureza. Porque quando nós pensamos especificamente no universo, eu vou mencionar um pouquinho a respeito dele, qual teria sido a origem do universo? As pessoas falam, Big Bang. Bom, primeiro você precisa saber o que tem dentro do universo, eu dei só um pouquinho de informação aí. Ele é fabuloso. Até o ano passado nós sabíamos que o universo, sem sombra de dúvidas, tem pelo menos mais estrelas nos céus do que o número de grãos de areia que nós temos em todas as praias e todos os desertos do nosso planeta. A gente já ficou, assim, nós estávamos impressionados com isso. Pesquisa, que foi publicada agora no mês de fevereiro, mostra que o universo tem 3 vezes mais do que isso. É fabuloso o que está lá fora. Olha, uma estrelinha funcionando já seria um milagre. Esse negócio todo que está aí fora funcionando é um exagero de milagre. E o pessoal diz que foi resultado do Big Bang. Agora, peraí, vamos trabalhar um pouco a ideia. Nós conhecemos as leis da natureza. Sim, nós conhecemos. A ideia é mais ou menos assim, que a energia total do universo ela é constante. Ou seja, o universo não está criando energia do nada. Ele está transformando energia. Então, a energia não pode ser simplesmente criada do nada por meio de processos naturais. Portanto, no passado, a energia teve que ter sido criada por meio de um processo não natural. Como será que a energia foi criada? Você acredita que tem gente que gasta a vida toda tentando descobrir isso, chega no final da vida, eles têm aquela resposta fabulosa, que inclusive, você lê no Velho Testamento, um oficial deu para um rei, não vou dizer quem é, mas você pode procurar na Bíblia. O rei fala assim, afinal de contas, de quem essa pessoa aí é filho? E esse cidadão, muito bem colocado no ranking dos oficiais, diz assim, ó rei, tão certo como o senhor vive para sempre, eu não sei. Tem gente que gasta uma vida toda estudando para chegar no final da vida e dizer o quê? Como que a energia foi criada? Eu não sei. Segunda lei da termodinâmica. Essa é a lei do meu escritório. Tem um pouquinho de entropia na coisa. Entropia é aquela capacidade de desorganização. Ou seja, a energia disponível no universo, capaz de produzir algum trabalho, à medida que o tempo passa, ela vai diminuindo. Ou seja, a capacidade de desorganização do universo, ou de qualquer sistema, aumenta à medida que o tempo passa. Pergunta. Se à medida que o tempo passa, o universo vai ficando cada vez mais desorganizado, no seu passado ele teria sido mais organizado ou mais desorganizado, segundo as leis bem estabelecidas da ciência? Obviamente, ele teria ter sido mais organizado no passado. Já pensou que legal? Bum! Aparece o universo pronto. Isso foi por acaso. Seria mais ou menos assim a gente começar a fazer um trabalho muito sério. Você pega o teu carro, aquele Chevectra 1900 antigamente, você fala, rapaz, eu sempre quis ter uma Ferrari. Legal, explode. Coloca umas dinamites lá dentro, um copinho d'água abençoado em cima, explode o negócio para você ver o que acontece. As peças irão voar, passar por alguns processos de usinagem à medida que a explosão acontece, e elas cairão perfeitamente organizadas para ser a sua Ferrari dos seus sonhos. Eu até brinco com o pessoal, porque às vezes eu trabalho com pessoas assim que já estão casadas há algum tempo, falo assim, já imaginou você explodir teu marido, o que não acontece? Vai que cai o Brad Pitt ali na frente, assim, puf. Falo assim, não dê ideias, porque ele vai querer explodir você, que daqui a pouco vai achar que cai a Angelina Jolie também, né? E daí não vai funcionar. A ideia que as pessoas têm é que uma grande explosão ou algo similar teria produzido essa complexidade. As leis da natureza dizem que à medida que o tempo passa, a coisa piora, não melhora. As pessoas falam, é porque você não conhece vinho. Deixa para ver, vira vinagre. Todas as coisas. Tanto é que eu fico assim impressionado ver o que esse pessoal fala a respeito dessas coisas. Ciência. Rudolf Clausius dizia o seguinte, a energia total do universo é constante, portanto, a sua entropia tende para o máximo. Entropia é a capacidade de desorganização. Helmholtz, um outro grande físico, diz o seguinte, sendo que o universo caminha continuamente para um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo no passado finito por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica, que é essa lei da entropia. Fascinante. Sir Arthur Eddington, ele disse o seguinte, não existe esperança para uma teoria se ela for contra a segunda lei da termodinâmica. Nada mais lhe resta do que o seu colapso em profunda humilhação. E vocês verão durante o tempo das suas vidas a teoria do Big Bang cair aos pedaços. Você fala, não, mas essa é uma teoria bem estabelecida. É mesmo? Por que eles estão trabalhando com a teoria das supercordas, então? Por que eles trabalham com outras possibilidades, com supergravidade, etc. coisa e tal? Está bem estabelecido? Está bem estabelecido. Isso é o criacionismo científico. Nós demonstramos que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido a existência, nem o universo, nem a vida. falar um pouquinho a respeito do criacionismo religioso. Isso aí é muito, muito legal, muito engraçado. É porque é tipo assim, gibi da Mônica, do Cebolinha, tem um monte de coisa lá, fabuloso. Olha só algumas ideias, são ideias bem interessantes. Você tem dentro do shintoísmo um deus e uma deusa, vocês têm Izanagi e Izanami. É uma história de amor muito bonita. O deus resolveu dar para a deusa uma ilha bonita, então ele criou a ilha do Japão, e lá colocou um povo simpático, que é o povo japonês, e aí termina a história de amor. Criacionismo religioso. Qual o tema? Deuses enamorados. Daí você pega um outro, tem lá no hinduísmo. Você tem o Vishvakarman, muito interessante, porque é o divino arquiteto do universo, que sob as ordens de Brahma, Skolp, Antártica, qualquer, pode ser qual alguma delas aí, seria o senhor da criação, tinha feito toda a coisa acontecer. É uma ideia de subordinado, mandou fazer, tem que fazer. Então, se não quiser perder o emprego, vai e faz. Legal. Mitologia Inca, olha o nome do cidadão, Apukuntixa Viracutra. Imagina você ensinando seu filhinho a orar em nome de Apukuntixa Viracutra. É por isso que o apelido é Viracocha, acho que é o mais simples. Era um deus que estava assim muito sozinho, não tinha nada para fazer, ele resolveu criar a civilização Inca. Fabuloso, deuses entediados. Mesma coisa acontece com a mitologia, o deus Pangu, mitologia chinesa. Era um deus que também estava sozinho, não tinha nada para fazer, criou o universo. Ele viu que onde ele se meteu. A mitologia grega, deuses entediados. Esse pessoal lá falou, nossa, fica plantando vinho, esse negócio, vamos fazer criar ser humano. Daí eles vêm aqui, prestam sacrifícios e tudo mais, trazem o vinho, já trazem tudo prontinho, a gente não precisa ficar fazendo tarefinha de casa. Legal, então é Deus fazendo tarefinha de casa. Então você tem essa tonelada desses criacionismos religiosos espalhados por aí, são muitos. Mas existe uma diferença com o criacionismo bíblico. A Bíblia não trata de um tema. A Bíblia descreve o que Deus fez. Eu até brinco com o pessoal, falo assim, você gosta de matemática? A maior parte das pessoas não gostam, né? Tem assim, uma aversão por matemática. Adivinha quem inventou matemática? Foi Deus, foi ele quem começou contando. Dia 1, dia 2, dia 3. Não tinha ninguém ainda, ele criou o homem só no dia 6. Ele já começou contando antes. Então toda a matemática está baseada no Senhor Deus. É fascinante quando você começa a pensar, ver o que ele fez. Tem umas coisas absurdas. Por exemplo, o ano que vem, além do fim do mundo, que deve se dar no dia 21 de dezembro de 2010, quer dizer, marcaram para 19 desse ano, mas o cara não calculou errado, transferiu para outubro agora. E se ele fizer os cálculos novamente, é 21 de dezembro do ano que vem. Portanto, quem não se casou... Mas tenha certeza que você casa na vontade de Deus, porque vai que não acaba. Daí você tem que continuar casado. Então, lembra que é um comprometimento pela vida a coisa. Até que... Isso, a morte o separe. A ideia, então, praticamente é muito interessante, porque esse pessoal fica lançando essas ideias malucas por aí, tem muita coisa, mas olha, o ano que vem, 2012, nós vamos celebrar algo muito interessante. Em 1912, Alfred Wegener, ao estudar o então Mapa Mundi, ele teve uma ideia brilhante. Ele disse o seguinte, o planeta Terra, no passado, era um continente só. Só tinha um continente. O ano que vem nós vamos completar 100 anos dessa teoria. É a teoria que tem sido muito estudada, a teoria das tectônicas de placas está baseada nela, e a ideia vai. Então, o ano que vem nós vamos comemorar 100 anos dessa teoria. Fabuloso. Por quê? Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte. E disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. A porção seca chamou Deus terra. Nós chamamos de Pangeia. E o ajuntamento das águas, mares. Nós chamamos de Pantalassa. Grande novidade. Consegue imaginar? Vamos comemorar 100 anos de uma super teoria mostrando que no início o planeta Terra tinha um único continente. A Bíblia diz que tinha um único continente. Nós vivemos mais ou menos quase 6 mil anos em mediocridade, até que, de repente, um cara, o Tico e o Teco, funcionou. Ele olhou para o mapinha e falou, estavam juntos. Hoje ninguém mais tem dúvida. Então, nós temos visto o quanto que a palavra do nosso Deus, ela é preciosa e ela é verdadeira, porque o Evangelho é o anúncio de boas novas, da verdade. Então, nós podemos olhar para as coisas ao nosso redor, e você não precisa ficar tímido, não, sabe, lá com seus amigos. Pois é, né? Sabe, lá na igreja, a gente acredita nesse negócio de criação, né? Lá na igreja só, tá? Não precisa levar muito a sério, não, mas é só mais ali na igreja. Não, pode chegar para o povo lá e falar, rapaz, você não acredita em criação? O cara falou, não sou crente, não sou religioso. Falou assim, não, é por isso mesmo, nós vamos tratar da parte científica da coisa. Porque eu estou vendo que você é muito medíocre. Precisa acreditar um pouquinho mais nesse negócio, olhar e ver as evidências. Então nós podemos trabalhar com essa dinâmica, não somente porque isso está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, a Bíblia é a verdade. E eu quero dizer para vocês que a ciência, se ela estiver devidamente estabelecida e a Bíblia estiver corretamente interpretada, não haverá contradição entre elas. Descobrimos que o planeta Terra, no seu início, tinha um continente só. Está na Bíblia. Descobrimos que era um único oceano. Está na Bíblia. Descobrimos que a Terra flutua no espaço. Está na Bíblia, Jó capítulo 26, verso 7. Descobrimos que nosso norte sideral tem uma montanha, que é uma montanha, literalmente uma muralha de galáxias, e embaixo disso um espaço vazio. Legal, está na Bíblia. Jó 26, 7 diz que Deus estende o norte sobre o vazio e faz a Terra pairar sobre nada. Rapaz, o que nós estamos descobrindo está na Bíblia. O problema é que muitas pessoas não entendem que a Bíblia não foi escrita com o propósito de ensinar ciências. É por isso que a gente vai para a universidade, para estudar. Agora, deixe-me dar um exemplo final aqui que eu gostaria para mostrar como a Bíblia é precisa. A Bíblia trabalha dando descrição. Descrição do que aconteceu. E, rapaz, eu gosto muito de Gênesis capítulos 1 e 2. São os meus capítulos prediletos, eu estudo com uma grande frequência. Tanto é que estou escrevendo um livro a respeito desses dois capítulos, especificamente mostrando a parte teológica e a parte científica, porque são fascinantes esses dois capítulos. Eu gosto de conversar sobre isso no laboratório, porque quando eu converso com os meus amigos lá, esse pessoal fala assim, você acredita que Deus criou o ser humano? Sim, claro. Você acredita, inclusive, lá do jeito que está lá na Bíblia? Sim. Então Deus tirou uma costelinha lá do Adão e fez uma mulher. Fala, qual o problema? Você não é Deus? Você não sabe nem fazer, nem se eu te der um corpo inteiro, você não sabe fazer funcionar? Então, vamos pegar coisa prática. Já percebeu que meu nível de paciência com o incrédulo está diminuindo à medida que a idade passa, né? Rapaz! O pessoal fala assim, mas lembra que Jesus disse, se alguém te bater na face direita, você faz o quê? Vira à esquerda. Mas no meio Jesus não falou nada. Então você pode bater à vontade, a gente vai acertando esse povo direto. Olha que coisa impressionante o relato bíblico. O texto nos diz o seguinte. Então fez o Senhor Deus cair profundo sono sobre o homem enquanto este dormia, tirou-lhe uma das suas costelas e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. As pessoas olham para mim e falam assim, bem científico isso daí, né? Eu falei, claro que é. Dá uma olhadinha. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. Qual o aspecto científico? Isso é anestesia geral. O cara ia ser operado. Você acha que Deus ia lá arrancar uma costela dele? Ele deu uma anestesia geral. Adão caiu em profundo sono, que é justamente o que a anestesia geral faz, e o cidadão adormeceu. Aí os caras olham para mim e falam, isso é meio suspeito. Não é nada suspeito, é assim mesmo. Deus tira uma das suas costelas. Daí o pessoal fala, agora você exagerou. Claro que não, meu amigo. Vai estudar um pouco literatura científica para ver o quê? Que nas costelas, onde nós encontramos medula óssea vermelha, é onde tem célula-tronco. Qualquer cidadão nesse planeta que quiser clonar alguma coisa vai procurar célula-tronco. A menos que você tenha um outro mecanismo que a gente desconhece. Cientificamente, a gente usa célula-tronco para fazer um novo órgão, até uma nova pessoa, esse tipo de coisa. Agora, eu sei que tem muita gente que fala assim, Deus tirou da costela para ficar do lado. Tem esse aspecto romântico também, mas é porque ali onde tem célula-tronco. Deus vai tirar da unha do dedão do pé do cidadão lá? Não funciona. É onde tem célula-tronco. No coração também tem, mas imagina o Adão passando por uma cirurgia cardíaca lá. Tudo bem. Mais um aspecto muito interessante. A Bíblia nos diz que Deus fechou o lugar com carne. Isso é cirurgia plástica, para não ficar defeito. Já pensou, coitado do Adão, olha, desse lado tem costela, do outro lado não tem, tem um buraquinho ali assim. Deus deixou tudo direitinho para não ficar perfeitinho. Primeira cirurgia plástica no planeta. Aí a Bíblia nos diz que dessa costela que Deus havia tirado do homem, ele a transformou numa mulher. Rapaz, qual o aspecto científico disso? Clonagem. Estamos trabalhando com isso o tempo todo. Não somente o aspecto de clonagem, como também o aspecto específico de engenharia genética. Deixe-me fazer uma pergunta. O que está errado, cientificamente falando, no relato de Gênesis. O método de obter o material genético correto está correto. Ele usou anestesia geral. Ele obteve material genético do local certo, a ciência sabe disso, as publicações científicas estão aí para demonstrar. E ele usa nada mais, nada menos do que aquilo que nós estamos começando a aprender. Clonar e trabalhar com engenharia genética. Você não fica orgulhoso, não, de Deus ter te chamado para acreditar num livro que tem esse tipo de informação? Rapaz, que livro é esse que Deus nos deu? Que antes dos caras chegarem lá, Deus falou assim, eu sou aquele que aviso as coisas do final, desde o início. Pode ler o meu livro porque ele é bom. Eu fico impressionado que tem Zequinha que quando vê um negócio aqui, e a Bíblia falando aqui, os dois não batem, o Zequinha olha para a Bíblia e fala assim, será que? Posso fazer uma pergunta? Os livros de ciência, eles são, novas edições são feitas em média mais ou menos de quanto em quanto tempo? Você sabia? Tem professor que está usando o livro antigo, porque ele não consegue manter, não dá para ficar atualizado o tempo todo, porque os livros de ciência estão sempre mudando. Qual foi mesmo a última atualização da Bíblia? Você prefere desconfiar de algo que não muda e acreditar naquilo que daqui 5 anos estará desatualizado. É um absurdo. Nós temos que entender que Deus nos chama para algo muito especial, o seu Evangelho. O Evangelho é a verdade. Ele te esclarece em todas as áreas. Ele faz com que tua mente funcione agora do jeito que Deus a planejou para funcionar. Sem, agora, aquele formataçãozinha simples do Windows. Use Mac. É melhor. Que Deus possa ajudá-los a ver a realidade dessas coisas. Vamos trabalhar um pouquinho mais nesses dias, mostrando como o Evangelho, que é a verdade, nos ajuda a ver a verdade nas mais diferentes áreas dentro da ciência. Deixe-me orar com você, estou passando a palavra a quem tem o direito da palavra. Vamos nos colocar em pé. Querido Deus, nós rendemos graças a Ti pela Tua palavra, que é a verdade. Rendemos graças porque o Senhor não nos criou para termos uma vida medíocre. O Senhor não nos criou para termos uma vida sem raciocínio. Tanto é que o Senhor nos deu, provavelmente, uma máquina, um supercomputador, que, pelo que tudo indica, a humanidade jamais conseguirá imitar. Talvez nós consigamos até chegar no número de gigaflops, petaflops, ou seja lá quais são os flops. Mas jamais conseguiremos produzir um software como o que o Senhor criou. Que é esse software fabuloso que nos permite pensar, raciocinar e olhar para as coisas ao nosso redor e ver que fomos criados. Ó Deus, eu peço para que, de todos os que aqui estão, nenhum tenha dúvida de que o Senhor nos trouxe à existência e o Senhor fez isso com um propósito. E que possamos, a cada dia nessa vida, não somente descobrir o Teu propósito, mas viver aquilo que a Tua palavra coloca de uma forma tão bonita, que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Possamos entender que sucesso nessa vida é descobrir a Tua vontade e colocá-la em prática. Que o Senhor possa nos ajudar. Assim nós oramos pedindo essas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.